aí a perspectiva de crescimento, estimativas de fevereiro de 2013, uma produção de grãos ampliada em relação a 2012, um crescimento aí nominal da ordem, física da ordem de 13%. Eu mencionava a expansão dos recursos para a safra de 2012-2013 em relação à safra de 2011-2012, da ordem de 7,5%. Aí estão as fontes de recursos, totalizando um montante de R$ 115 bilhões para essa safra. Eu mencionei também pelo lado da demanda, olhando a economia pela ótica da demanda, que há fatores que sustentam a demanda nos meses e trimestres à frente. A ocupação e a renda dos trabalhadores continuam em expansão. Há sinais de moderação na margem, mas continua a expansão da renda. As mudanças estruturais, porque tem passado a economia brasileira nos últimos anos, levam aí a taxa de desemprego ao mínimo histórico, como foi registrado aí no final do ano. Nós continuamos aí nessa tendência de baixo desemprego na economia brasileira. Oferta de crédito crescendo em ritmo mais moderado, continua crescendo. E as vendas no varejo, né, o resultado aí dessa demanda, esses fatores que sustentam a demanda, têm se revelado na evolução das vendas no varejo, que tem apresentado um crescimento bastante expressivo. Nós vemos aí os gráficos do mercado de trabalho, então a taxa de desemprego caindo aí para os níveis mínimos históricos, ajustada aí pela sazonalidade. O que nós vemos na sazonalidade é que o desemprego ele tende a crescer entre o começo e o meio do ano, e depois recua na segunda parte do ano. Isso é uma realidade, tem a ver, inclusive, com a procura por trabalho ao longo aí, após as férias de verão. Então, nós vemos uma tendência sempre de um crescimento do desemprego nesse primeiro semestre, mas em relação ao ano anterior, o que nós vemos é o desemprego nas mínimas históricas no país. Geração de empregos, 8,8 milhões de empregos gerados desde 2007, pegando aí um corte aí do período da crise financeira internacional, para ver como que a economia brasileira vem se saindo ao longo desse período de recuperação do pós-crise, gerando aí 8,8 milhões. Em 12 meses até fevereiro, foram gerados 750 milhões de empregos na economia brasileira. Em termos de ocupação e renda, apesar da moderação recente, nós temos aí o rendimento real crescendo na faixa de 3,9%. Esse é o dado acumulado 12 meses até fevereiro de 2013, combinado ao crescimento do pessoal ocupado, ou seja, do emprego, de 2,2%. Essa combinação dá um crescimento da ordem de 6,2% para a massa de rendimentos na economia brasileira. Então, esse tipo de crescimento que a massa de rendimentos da economia brasileira vem experimentando é um fator de sustentação da demanda da economia pelos próximos meses e trimestres. Em relação ao mercado de crédito, também temos aí o desdobramento em pessoa física e pessoa jurídica, destaque para o crescimento do financiamento imobiliário na pessoa física. Também os repasses externos aumentaram aí nesse período na pessoa jurídica. Mas o que nós vemos é um crescimento acumulado em 12 meses até fevereiro de 16,2% para a pessoa física, expansão do crédito da pessoa física, e um crescimento acumulado em 12 meses até fevereiro de 2013 para a pessoa jurídica de 17,3%. Ou seja, o crédito não está crescendo 25%, mas está crescendo 16%, 17%. Foi o caso em 2012, uma expansão um pouco mais moderada, mas é um fator de sustentação da demanda agregada da economia. Como resumo, então, desses fatores que sustentam a demanda, nós vemos aí o fechamento em 12 meses do comércio varejista e comércio ampliado, incluindo aí o setor da construção e o setor de veículos, no ampliado. Mas nós vemos nos dois um crescimento em torno de 8% em 12 meses, que é um crescimento bastante importante para a demanda da nossa economia. Em relação aos investimentos, rapidamente, no quarto trimestre de 2012, a formação bruta de capital fixo, ou seja, o nome técnico para o investimento, voltou a crescer, cresceu 0,5% em relação ao trimestre anterior. E os indicadores antecedentes apontam crescimento no primeiro trimestre. Entre outros indicadores, temos que a produção e a importação de bens de capital no início de 2013 tem mostrado crescimento. É um indicador aí antecedente para o número do investimento no primeiro trimestre, o qual eu apontei aí para uma perspectiva de expansão no primeiro trimestre de 2013 do investimento. A participação do Brasil também no fluxo de investimentos estrangeiros é elevada, certo? No ano de 2012, segundo o relatório das Nações Unidas, da UNCTAD, os investimentos brasileiros, investimento direto estrangeiro no país, alcançou o valor de 65 bilhões, que seria aí a terceira, quarta economia que mais recebeu investimento estrangeiro direto no mundo. Né? Terceira, se considerarmos China e Hong Kong, a mesma área econômica, então seria China e Hong Kong em primeiro lugar, os Estados Unidos em segundo lugar e o Brasil em terceiro, como maior receptor de investimento estrangeiro direto no mundo, em 2012. Em relação ao investimento, eu mencionei já o 0,5%, depois de quatro trimestres de contração, há essa primeira retomada do investimento. O primeiro trimestre do ano também indica uma perspectiva positiva para o investimento, aí a importação de bens de capital, que mostra uma expansão nesses últimos meses, né? Como indicador apontando aí para uma recuperação também do investimento no primeiro trimestre do ano corrente. Como eu mencionei, essa pesquisa da UNCTAD aponta o Brasil lá em 2012, na última coluna, a barra amarela, como a terceira ou quarta economia que mais recebeu investimentos no planeta, com aqueles 65 bilhões que eu mencionei. Os dados de investimento estrangeiro direto deste ano estão vindo bem, certo? Há um leve recuo em relação ao ano passado, mas um acumulado em 12 meses, fevereiro, e os dados de março que ainda não foram divulgados, o investimento estrangeiro direto no país fica aí em torno de 63, 64 bilhões de dólares, certo? Um acumulado de 12 meses. Então, ainda uma cifra bastante expressiva. Nós vemos aí nas comparações internacionais o Brasil em posição de destaque como país receptor de investimento estrangeiro direto. A destinação desse investimento é disseminada, ela acompanha, de certa forma, também a mudança estrutural na economia brasileira. Nós vemos aí, em comparação, em relação à média 2008, 2012 e o ano 2013, nós vemos aí um destaque para o setor de serviços, recebendo uma quantidade expressiva desses investimentos estrangeiros, que segue a lógica da mudança estrutural do que vem passando na economia brasileira. Bem, agora eu vou mudar de tema, vamos para a inflação já, como a última sessão desta breve apresentação. Bom, a inflação em 2012 desviou da meta em função, entre outros fatores, aí do choque de preços de alimento, commodities in natura, e do repasse aí da depreciação cambial observada ao longo do ano. Nos últimos meses, nós temos visto, o Banco Central também tem apontado essa resistência da inflação em função aí de pressão de preços dos alimentos in natura, inflação de serviços que continua pressionada e uma maior difusão dos aumentos de preço na economia. Em relação ao ano de 2012, fazendo a decomposição da inflação, que a inflação fechou o ano a 5,84, certo? Acima da meta de 4,5, dentro da margem de tolerância, vai até 6,5, 5,84. Quando nós desdobramos a inflação em diversos componentes, nós vemos aí a participação de cada um deles nesse valor de 5,84. E os dois que eu chamei a atenção, choque de oferta e repasse cambial, aí perfazem um total de 1,3% da inflação de 5,8 que nós observamos no ano de 2012. Então, só para dar uma ideia de como o Banco Central ver o desdobramento, a decomposição da inflação em 2012. Essa resistência na inflação mensal que nós vimos nos últimos meses, está aí retratada nesse slide, nas barras azuis, a inflação mensal, e na linha vermelha o acumulado em 12 meses. Então, o que nós vemos é uma trajetória ainda pressionada no curto prazo em relação à inflação mensal, e no acumulado em 12 meses nós vemos aí no primeiro semestre uma inflação pressionada. Fazendo uma decomposição da inflação acumulada em 12 meses, com o dado de fevereiro de 2013, o que nós vemos é uma inflação de alimentos aí acumulada de 13,9%, alimentação e bebidas, que perfaz um total de em torno de 20, 22, 23% do nosso índice, certo? Que apresenta esse comportamento mais recentemente. Retirando da inflação do IPCA, a inflação de alimentos, o IPCA sem alimentos e bebidas acumularia em 12 meses uma inflação de 5%. Nós vemos uma dinâmica da inflação agrícola, digamos assim, comparado com a inflação de alimentos no preço ao consumidor. O que nós vemos é um recuo já na inflação no atacado, a inflação do IPA, a inflação agrícola medida no atacado, há um recuo e esse recuo ainda não passou para o preço ao consumidor, certo? Essa defasagem no repasse tem uma série de fatores, talvez alguns deles sejam o próprio conteúdo de serviços que há na inflação de alimentação, mesmo a inflação do domicílio, como, por exemplo, o custo do frete e outros custos de serviço. Então, esse repasse ele demora mais. Gostaríamos que já tivesse mais claro na inflação ao consumidor essa volta que se verifica na inflação agrícola medida nos preços no atacado. Então, essa é uma dinâmica que nós estamos acompanhando com bastante atenção para ver quando que essa evolução mais favorável da inflação de alimentos repassa para os preços ao consumidor. O outro componente importante da inflação é a inflação de serviços. Essa tem se mantido elevada no país, reflexo também das mudanças estruturais. Houve uma certa elevação aí no período mais recente, no segundo semestre de 2012, agora, mais recentemente, na ponta, uma estabilização, mas ainda é cedo para fazer uma avaliação mais detida da inflação de alimentos recentemente. Então, nesse quadro que nós vemos, IPCA, exceto a inflação de serviços, também estaria na faixa de 5, 5 e 10%, excetuando serviços. Então, esses dois itens da inflação são itens que têm um peso importante, têm mostrado uma dinâmica ainda não favorável quando medida no nível do consumidor. O índice de fusão, aí tem uma média móvel de 12 meses, nós vemos aí uma difusão em torno de 60, 65, 66% para o índice geral, o IPCA geral, mas mesmo na alimentação no domicílio há também uma difusão de 65%, e o IPCA, tirando alimentos, também está com esse nível acumulado em 12 meses, ou a média de 12 meses, que é um nível elevado de difusão da inflação. As nossas projeções, que foram recentemente divulgadas no relatório de inflação semana passada, está aí dois cenários, cenário de mercado e referência, que nós vemos uma volta aí da inflação ao longo dos próximos trimestres, depois de subir no primeiro, no segundo trimestre desse ano, certo? Mas é um quadro de inflação que o Banco Central está olhando certamente com cuidado, está acompanhando aí as condições macroeconômicas de perto para avaliar suas ações em função desse quadro de inflação, que é uma inflação sob controle, mas que encerra riscos aí à frente. E esse é um retrato da inflação do índice de preço ao consumidor, o indicador que serve como balizador do sistema de metas de inflação no país. Nós vemos a evolução desse indicador acumulado em 12 meses, desde o início da adoção do regime de metas de inflação no país, em 1999. Ou seja, essa evolução da inflação em 12 meses, do indicador que serve de balizador para o regime de metas de inflação no país. Na linha vermelha são as projeções do relatório de inflação, relatório esse divulgado na semana passada, o relatório trimestral de inflação referente a março de 2013. Então, essa trajetória prevista pelo Banco Central neste relatório. Encerrando essa breve apresentação, queria só reforçar algumas das mensagens que eu trago para Vossas Excelências. Primeiro, que a recuperação da economia brasileira está se materializando de forma gradual, e a perspectiva de uma intensificação, como nós vimos, inclusive nas projeções dos participantes de mercado, ao longo do ano de 2013. A inflação, acabei de mostrar para Vossas Excelências, tem, na visão do Banco Central, mostrado essa resistência nos últimos meses. Estamos acompanhando isso com cuidado. O Banco Central, então, acompanha aí a evolução do cenário econômico para avaliar a necessidade de adoção de outras medidas no combate à inflação no período à frente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelências. Estou à disposição.
A mesa agradece ao presidente Alexandre Tombini e passa imediatamente a palavra para o primeiro senador inscrito, senador Francisco Dornelles.
Presidente, meus cumprimentos pela sua exposição. Os números, presidente, vêm mostrando que o superávit da balança comercial, que o ano passado foi de 20 bilhões, esse ano podem ficar em 10 bilhões. Inclusive, existe uma reportagem do jornal Valor hoje sobre essa matéria. O déficit da conta de serviço e de rendas tem aumentado consideravelmente. As consequências dessas, num superávit menor na balança comercial e de um déficit maior na conta de serviço e de renda, é um déficit maior na conta das contas correntes. O que eu pergunto ao presidente é o seguinte: o Banco Central está seguro que os investimentos diretos em 2013 serão suficientes para cobrir o déficit de conta corrente? A segunda questão é o seguinte: o BNDES, ao apresentar o resultado de 2012, obteve do Banco Central uma autorização excepcional para não computar as perdas com ações que estavam em sua carteira. Isso ajudou a gerar um lucro que foi distribuído ao Tesouro para influenciar o resultado primário. O auditor externo do BNDES fez uma ressalva no seu balanço, que também acusou uma queda na reserva de lucros e no índice de Basileia, porque caiu sua reserva de lucros e capital diante dos dividendos remetidos ao Tesouro. As questões são o seguinte: essa autorização dada ao BNDES poderá ser um precedente para que outros bancos sempre sigam a mesma diretriz? Qual a posição do BNDES em relação ao índice de Basileia, inclusive a sua versão 3? Para terminar, senhor presidente, eu queria dizer a Vossa Excelência que eu sou relator nessa comissão de diversos projetos de aperfeiçoamento do sistema financeiro nacional. Eu estou trabalhando no substitutivo aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, de autoria do ex-senador Arthur Virgílio. No modelo de autonomia operacional que proponho, caberá ao Conselho Monetário estabelecer as metas de política monetária e cambial, cuja execução ficará com o Banco Central. Esse arranjo, combinado com a previsão de mandatos fixos de 6 anos para a diretoria e presidente que vierem ser nomeados a partir de 2015, constitui a essência do conceito de autonomia do Banco Central, hoje presidido por Vossa Excelência. Eu estou entregando esse meu relatório ao presidente, pedindo que ele não ponha em votação, que ele faça uma série de audiências públicas e debata profundamente com essa comissão sobre esse problema do Banco Central. Agora, eu entendo extremamente importante que, a partir de 2015, a diretoria do Banco Central tenha um mandato fixo, porque esse mandato fixo lhe dará maior autonomia para operacionalizar a política de natureza, as políticas monetárias estabelecidas e fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. Eu comunico isso ao presidente para que a gente possa fazer um debate aqui sobre esse assunto, que eu considero extremamente importante para ações da política monetária do país. Muito obrigado.
Agradecemos o senador Francisco Dornelles e passo imediatamente para o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini.